E eu vou deixar o fundo musical aqui, ainda que ele possa cobrir um pouquinho nossa conversa aqui. E vou me sentar aqui agora para a gente conversar. E, assim, eu tô sinceramente emocionado, né? Esse hino, né, é um clássico. Ele fala da fidelidade de Deus. Da fidelidade de Deus. Ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode ser infiel a si mesmo, ao compromisso, à palavra que ele empenhou conosco. E eu queria muito repartir isso com vocês. Repartir o que isso representa no meu coração, na minha vida, na minha caminhada com o Senhor há mais de 50 anos. Essa é a certeza. Essa é a certeza. Adorar ao Senhor, bendizer o seu nome em todo o tempo, com alegria, com gratidão, e na certeza de que todos os planos do Senhor a respeito, todos os seus pensamentos a respeito de nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Agora vai ficar esse sonzinho lá de LP, tu, e faz parte. Então, assim, é um testemunho que te encoraje, que te renove. Hoje eu tive uma tarde muito especial. Eu encontrei com um irmão muito querido aqui do Novo Gama, aqui em Brasília. E o Paulo Henrique, um homem de um coração simples e totalmente compromissado com o Senhor. E a gente sentou para tomar um café, a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. E eu estava num posto, lavando o carro, e ele me viu e veio até mim, a gente conversou, e foi uma conversa tão redentora, tão redentiva. E ali a gente ficou compartilhando virtude e usando a nossa fé para fortalecer a fé do outro. Então, assim, eu tinha que trazer esse testemunho, porque uma vez mais eu estava vendo ali num posto de gasolina, num café, numa agenda totalmente eterna, encontrar o meu irmão Paulo Henrique, poder fortalecer o coração dele e encorajá-lo a continuar firme, a não retroceder. E ele compartilhava dos desafios, as lutas. E enquanto eu o fortalecia, ele me consolava. E renovava a minha disposição. Era fortalecimento de um outro, de um lado, e ânimo do outro. E aí Eu não tinha outra coisa para fazer, a não ser testemunhar. E encontrei aqui, no meu acervo aqui, nessa vitrola, uma herança de família, Pavarotti com o Coral de Londres para cantar para nós, nessa viração do dia, a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus. E aí o texto que me vem no coração é Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. E vou te anunciar, vou te declarar, vou te ensinar coisas que você não conhece. Seguramente, amados, talvez aí esteja o segredo. A gente não invoca, a gente só pede, dá. E muitas vezes tudo que a gente pede é em cima do que a gente já conhece. E Deus não quer que a gente peça, Deus quer que a gente invoque. E ao invocar, a gente se submete ao que Ele quer ensinar. Muitas vezes a gente quer obrigar Deus a responder o que nós estamos perguntando. Nós estamos querendo obrigar Deus a nos dar o que nós estamos pedindo. E ele nos diz que o que ele tem para nós é muito além daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Então não se limite a uma relação com o Pai daquilo que você pode pedir, ou para que ele te ajude a entender aquilo que você está cansado de pensar. Não entregue para Deus os seus pedidos, nem peça que ele faça você entender os seus próprios pensamentos. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Portanto, ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Então é muito além daquilo que a gente pode pedir. A vida com o Pai tem que estar além daquilo que a gente consegue pedir. A vida com o Pai tem que estar muito além daquilo que a gente consegue pensar, para que finalmente a gente o invoque, e não que a gente o cutuque. Eu acho que era isso que a construção de Babilônia queria: cutucar Deus. E às vezes é isso, a gente constrói torres e a gente constrói ritos, tentando cutucar Deus como se ele estivesse dormindo. O nosso Senhor não dorme, não dorme. Enquanto nós dormimos, ele continua lá pensando a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Então, não peça, invoque. Não queira que ele faça você entender o que está difícil de entender. Peça que ele te ensine. Por isso que Jesus diz: quando você for orar, clame ao Pai para que venha sobre nós o seu reino e se faça a sua vontade. Isso é invocar. Ele mesmo diz: vocês pedem, pedem, pedem e não recebem, porque no fundo pedem mal para gastar nos vossos próprios interesses. Ou a gente pede conforme nossa necessidade, ou a gente pensa demais e depois quer que ele seja segundo aquilo que a gente pensou dele. Deus não é o que nós pensamos dele. Nós somos o que ele quis pensar de nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, economize nos seus pedidos, economize nos seus pensamentos. Quantas vezes nossa mente está borbulhando de pensamentos, ideias e questões, e ansiedades e temores, sendo que tudo que a gente tinha que fazer é invocar. Invocar, nos submeter, que venha. Não é que vá, é que venha. Não é que vá até ele nossos pedidos. Não é que vá até ele nossas ideias, mas é que venha até nós os seus pensamentos, seus planos. Bem sei os pensamentos e os planos que eu tenho a respeito de vocês. Talvez se a gente estivesse pedindo menos e pensando menos, a gente conheceria mais. Porque é isso que ele está dizendo: invoca-me, invoca-me. Por isso, nessa reflexão que a gente está fazendo essas duas semanas aí, foi isso que Jesus disse: senta, senta. Para de ficar falando em pé. Para de ficar pensando, andando. E senta. E senta. Porque ele prometeu que vai enviar sobre nós o seu Espírito. Jesus disse: o meu Espírito vem sobre vocês e ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Nós estamos querendo que o Espírito nos responda, sendo que ele quer nos ensinar. Muita gente diz, eu não consigo ouvir, eu peço a Deus e parece que ele me responde. Claro, ele não quer responder, ele quer ensinar. Ensinar. Invoca-me. Meu reino, o seu reino venha sobre nós e faça-se em nós e através de nós a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, quero deixar esse testemunho do mais profundo do meu coração. Eu acho que faz muito tempo que eu não quero outra coisa de Deus senão que ele me ensine. Hoje em dia parece que eu não quero nem que ele resolva meus problemas, eu quero só que ele me ensine, que ele comunique, que ele transmita, que ele abra os olhos do meu entendimento, para que eu não queira pensar outra coisa senão o que ele já pensou, que eu não queira querer outra coisa senão o que ele já quis, e que eu não tenha coragem de pedir para ele coisa alguma senão apenas que venha sobre nós o seu reino, que venha sobre nós o seu reino e que se faça a sua vontade. Será que nós podemos querer coisa melhor do que isso? Será que nós podemos pensar alguma coisa melhor do que simplesmente conhecer o que ele já pensou? Será que a gente consegue planejar alguma coisa melhor do que ele já planejou? Com seu profundo amor, com a sua infinita e absoluta fidelidade. Então que essa palavra faça repousar seu coração. Repousar seu coração, que você descanse. Desculpa, mano, o trem tá feio aqui, mas é mesa de família. Vocês vão segurando aí. E é isso. É só isso. E é isso tudo. Amém. Forte abraço a todos. Fica na paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e nos dê paz, porque não é outra coisa, não é outra coisa que ele quer nos dar. Quando Cristo foi anunciado, foi só isso, que a glória, que o senhorio, que a bondade, que a fidelidade, que o amor do Pai das alturas se traduza na terra em paz, para que a gente conserve boa vontade. Amém? Forte abraço. Abração mesmo. Hoje um abraço assim, apertado, demorado. A todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.